Eu vou dar continuidade à mensagem da última semana que a igreja, falei como igreja na última semana como povo de Deus, e nessa manhã eu quero falar, conversar um pouquinho com vocês, a igreja como corpo de Cristo, mas tendo o sentido de comunidade. Mas antes de entrar propriamente no tema, no assunto, enquanto cantávamos aqui nesse ambiente tão maravilhoso, gostoso de adoração e exaltação ao Senhor, eu lembrei de duas experiências muito profundas que eu tive com louvor e adoração. Uma certa vez nós estávamos lá na Inglaterra adorando, na verdade o grupo de louvor estava ensaiando, mas aquele era um ensaio diferente. Estávamos numa cinco pessoas, e elas estavam cantando a música da Hillsong, At the Cross, aos pés da cruz, e de repente entra uma moça, e ela senta no último banco, e ela disse assim: enquanto vocês estavam adorando, eu estava cozinhando, lá na cozinha do meu apartamento, e eu senti o impacto da adoração e vim aqui ver. Anteontem eu estava falando com o pastor Lindomar, o nosso pastor lá da IBP Cajazeiras, e nós retomamos o culto lá três semanas atrás, e o culto iniciou no último domingo, e uma senhora chegou um pouco atrasada, colocou uma cadeira um pouco distante, quase que fora da igreja, ficou ouvindo. No final do culto, ela se aproximou do pastor Lindomar e disse assim: lá não tem acústica, né? Como tem aqui, o som vai mesmo. E ela falou assim: olha, eu tenho ouvido o senhor falar muito desse Deus, e eu quero seguir esse Deus que o senhor fala tanto, e eu quero saber o que tenho que fazer. Nós não sabemos o impacto onde a adoração, a oração vai reverberar, impactar, mas certamente, queridos, o Evangelho proclamado por meio da oração, da adoração, do louvor e exaltação ao nosso Deus tem o poder para mover os corações. Mover os corações. Em um dado momento aqui, eu estava até conversando um pouco com o pastor Jonas, e nessa série sobre igreja, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa história, a história da igreja. No último domingo, eu falei que nós somos tentados a pensar que as coisas sempre foram do jeito que a gente lida com elas hoje. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nós estamos ligados a uma história. Nós somos parte de uma história. Somos parte de uma história. Então a gente precisa... Eu inclusive encontrei, não é, a revista em PDF. Na verdade a Renata encontrou para mim. Eu tinha ela impressa. Que foi uma edição especial que fizemos da Boa Palavra. Quando o pastor Enéas, né, faleceu, nós fizemos uma edição especial, e eu vi ali a história daquele homem resumida, e eu falei assim: eu preciso guardar isso aqui, eu tenho a cópia impressa, agora eu tenho uma cópia em PDF. Porque essa história, ela é muito importante para nós. Uma história de perseguição, uma história de morte, uma história de desafios, uma história de conquista, uma história de vitórias. Então falar sobre o corpo de Cristo, para mim, falar sobre essa comunidade, igreja, esse organismo vivo, ativo, dinâmico, e olhar a história e se sentir parte dela, poder refletir, é maravilhoso. Saber que nenhum reinado, nenhum imperador, nenhuma ideologia política, nenhum sistema suplantou a Igreja de Cristo na terra, que é a agência do reino de Deus. A igreja, ela é uma comunidade. Uma comunidade é algo, é um ajuntamento de pessoas que têm algo em comum. A gente olha a Trindade no Antigo Testamento, quando você lê Gênesis 1, Gênesis 6, Gênesis 11, você encontra o que os teólogos chamam de plural de majestade, Deus dizendo assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Há uma comunidade formada ali, com pessoas que têm a mesma essência, pois o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Então, todas as qualidades que pertencem somente a Deus, o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Tem muitas coisas que lhes são próprias e comuns, mas é uma comunidade que, ao mesmo tempo, a gente vê a diversidade. Ninguém jamais viu a Deus, Jesus vai dizer. Mas Ele também vai dizer assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, pensar na igreja como um corpo que tem princípios que são comuns, mas ao mesmo tempo um corpo tão diverso. E me parece que, do ponto de vista natural, humanamente falando, quanto mais as coisas simples, não é, melhor, é muito mais fácil lidar com elas. Inclusive a física define isso, né, quando fala sobre máquina simples, máquina complexa. A máquina complexa é um aglomerado de máquinas simples. Então, olhar o corpo de Cristo nesta ótica, e o Paulo está usando aqui uma linguagem da fisiologia, da biologia, para explicar que a igreja de Corinto, principalmente, depois Romanos, você pode ler Romanos capítulo 12, verso 4 e 5, você pode ler Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Paulo, quando se refere ao corpo de Cristo, ele está se referindo aos crentes de um determinado local, como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, mas ele também está se referindo a todos os crentes que se reuniam naquela época e que se reúnem hoje em todos os cantos da terra. Ele não está se referindo a uma denominação, ele não está defendendo um conceito simplesmente teológico, mas está falando da igreja como um corpo, uma comunidade diversa e complexa. É muito importante nós termos isso na nossa mente, principalmente porque a gente vive hoje no meio, num contexto de tanta liberdade. Fala-se em umas palavras muito bonitas do ponto de vista filosófico, né? Uma sociedade inclusivista, essa palavra tolerante, não é? Ou intolerante, né? global, globalização, globalismo. Se a igreja é a igreja universal, e o sentido de universal quer dizer aqui católica, ou seja, o todo, todos os crentes, não importa onde eles estejam, que se reúnem em torno do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, estes sim são membros do corpo de Cristo Jesus. Então, falar sobre a igreja é falar sobre algo muito apaixonante. Porque sempre tiveram forças e sempre haverá forças opostas. Então, no meio de todo pluralismo, no meio de todo inclusivismo, no meio de todo liberalismo, relativismo e tantos outros ismos, a igreja é a voz profética. A igreja é a agência do reino que tem valores e princípios absolutos. Então é no meio de toda essa liberdade, tolerância, em todos os aspectos, que a igreja tem o evangelho e proclama o evangelho que mostra um caminho diferente. Então, neste sentido, a igreja, ela é uma nova sociedade, ela é uma nova comunidade, cujos princípios não vêm desse sistema comprometido de coisas, mas os princípios vêm de Deus, daquele que chama, daquele que salva, daquele que liberta, daquele que acolhe, daquele que implanta no coração do homem, da mulher perdida, a nova natureza. Então, dentro de Roma, nos primeiros séculos, a igreja era uma nova sociedade, porque não adorava mais os deuses de Roma. Embora respeitasse o imperador do ponto de vista ético, mas adorava o único e o verdadeiro Deus. Então, falar sobre o corpo complexo, nós precisamos entender que todo corpo complexo e diverso precisa de valores absolutos. Absolutos. Precisamos desses valores bem claros. Porque, na verdade, somos diferentes. Porque nascemos para um novo estilo de vida. Porque recebemos o princípio da restauração. À medida que recebemos o governo do reino de Deus. Alguns teólogos dizem, e alguns dizem que nós vivemos uma tensão, que chamam de agora já. Agora já, o que que é? Eu sou salvo, eu sou santo, eu tenho a eternidade. Outros dizem o ainda não. O ainda não é aquilo que eu haverei de ser, de fato, na sua plenitude, ainda não sou. Sou salvo, mas o corpo não foi glorificado. Sou salvo, redimido desse sistema de coisas, sim, mas um dia a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15. E um dia este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade, e este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então veja que há uma tensão. Os teólogos chamam de agora já e ainda não. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim, que a criação aguarda, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu queria que você fizesse uma coisa essa semana. Que você lesse a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A gente se assusta quando lê a princípio, mas é muito legal a gente ver ali o retrato da igreja. É interessantíssimo, é apaixonante. Eu li nos últimos 8 dias, várias vezes, li e ouvi várias vezes. E conforme eu fui me achando dentro do livro, conforme eu fui identificando os problemas, fazendo o mapeamento dos problemas que essa igreja, nascida numa cidade cosmopolita, uma cidade que foi destruída, reconstruída, uma cidade composta de judeus, de gregos, uma comunidade composta de judeus e gregos. Eu falo assim, nossa, que igreja ambígua, que igreja confusa. E de repente, quando eu realço diante de toda essa confusão, de toda essa ambiguidade, nós percebemos a grandeza de Deus no meio de tudo isso. E aí não temos outra consideração a fazer, a não ser dizer assim, igreja é isso. A igreja ideal não chegou ainda. A igreja real é essa, que vive a tensão, que vive a ambiguidade, que tem crises. Mas que Deus, como princípio absoluto, está no meio dela. Olha que coisa linda. Quando a gente lê 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O primeiro fundamento que Paulo lança, eu sou apóstolo, aquele que é enviado. O apóstolo foi aquele que recebeu autoridade de Cristo delegada, ou seja, a autoridade dos apóstolos contém a mesma substância da autoridade do poder que Cristo tinha. No entanto, os apóstolos são embaixadores, são representantes. E o primeiro princípio que ele está balizando, uma comunidade precisa de princípios balizadores. No meio do relativismo, do pluralismo, do inclusivismo, de uma confusão sobre tantas ideologias, se a igreja é no templo ou nas casas, não é? Se o desigrejado, ele está fora, mas não pertence, como funciona tudo isso? Porque no fundo, diante das crises na vida pessoal e na vida comunitária, e aí eu falo vida pessoal, vida comunitária, às vezes familiar, vida comunitária como igreja, o que dá sustentabilidade é Deus. Porque em muitas situações, o nosso conhecimento não responde. Como Daniel Goleman diz, às vezes as nossas emoções, elas são sequestradas, ele chama de sequestro emocional, e a gente fica atordoado, desnorteado. O capital moral se vai, o capital financeiro vai para o ralo. Foi no caso de Jó. O cara fica lá com um pedaço de telha, coçando suas feridas, e a esposa dele diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele vai dizer assim: acaso Deus nos faria o mal? José é preso, traído, vive numa terra estranha, os caras, os irmãos tentaram matá-lo, o venderam como escravo, e ele vai dizer assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu isso em bem. Uma comunidade diversa. Eu não vou ter pressa para encerrar esse tópico com vocês, porque igreja é um assunto fascinante. E diante de toda a polarização ideológica, sociopolítica e religiosa que nós vivemos no século XXI, a igreja precisa de princípios balizares, absolutos, inegociáveis. Amém? Então veja que o Paulo está balizando a vocação dele. Paulo, chamado para ser apóstolo. Um cara que escreveu sobre igreja missional, uma hora eu vou trazer esse tema para vocês. Ele disse assim que a pior coisa que existe é quando a igreja perde a sua identidade. Perdeu a identidade, perdeu o rumo da vocação, perdeu o senso de dependência de Deus, negociou as suas origens. E ao longo da história, a igreja errou muito. Errou muito. Existe ao longo da história o que a gente chama de movimentos de reforma. Mas a igreja acertou muito. E continua acertando. Nós precisamos trazer para o discurso, para a pauta, para a nossa agenda, de que nós somos chamados por Ele, por Deus. Verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja é de Deus, ela não nasceu pela vontade do homem. Ela não nasceu simplesmente porque Jesus escolheu 12 seguidores, 12 discípulos, como representantes ou a restauração plena da comunidade de Israel no Novo Testamento. E Jesus lhes pregou o reino de Deus. Não significa que a igreja é um plano humano, não, a igreja por meio de Cristo, com a sua vida ativa a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o mistério de Deus revelado, Cristo revelado, chama 12 homens, 12 se tornam 70, 70 se tornam 120, 120 se tornam 500 em 1 Coríntios capítulo 15. E Atos dos Apóstolos encerra com Paulo na prisão, ou seja, a igreja chega até os confins da terra. Nós precisamos resgatar. Porque foi no meio da oposição, no meio da perseguição, que a igreja cresceu. Não foi destruída. A igreja de Deus que está em Corinto. Agora olha o que é que vem aqui, queridos. Aos santificados. E a maior ambiguidade vem agora. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Aos santificados e chamados para serem santos. São duas ações. Santificado é separado. Você pertence a Ele. Santificado era separado para uso exclusivo do Senhor. Aos santificados e chamados para serem santos, ou seja, A vida é orgânica, é dinâmica, ela não é estática. Ser cristão não é um mar de rosas. A gente tem liberdade, mas de certa forma, me parece que essa liberdade está sendo tolhida. As leis, os grupos, as facções, em todos os sentidos, as tribos, somos separados porque somos dele. Somos separados porque ele nos comprou por um bom preço. E não com ouro, prata e coisas perecíveis, mas com o precioso sangue. Este sangue precioso, nós precisamos resgatar esses princípios absolutos. Que o nome de Jesus é o único nome no qual devemos ou somos salvos. E Paulo está no contexto da igreja de Corinto, que ele mesmo fundou. Se você ler Atos capítulo 18, quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto, ele funda essa igreja, ele inicia, fica um bom tempo. Os princípios balizares são esses. Deus é o fundamento. A igreja que está em Corinto, aqueles separados, santificados e chamados para serem santos. Nós precisamos desses pilares. Porque tem horas, eu não sei você, mas eu já passei algumas crises. Deixa-me contar uma coisa para você. Eu sempre tive um orgulho, entre aspas, de como eu me preparei para ir trabalhar num campo transcultural. Só para você ter ideia, eu paguei um preço muito alto depois. Com 7 anos de convertido, eu tinha feito uma graduação e um mestrado. Com 6 anos de convertido, eu tinha me tornado diretor de um seminário teológico. Quando eu cheguei na Inglaterra para aprender inglês, havia feito um curso de preparo transcultural, que é o CPM, curso de preparo missionário. Então, estudei antropologia cultural, contextualização. Eu falei assim, vou armado até os dentes, não é? Até a alma. E eu, de certa forma, eu falava assim, uau, estou preparado. Mas teve um dia, eu lembro, num final de ano, em que eu passei 3 noites sem dormir. Uma coisa boa que eu fiz, nesses dias, eu fiz o download, que é gratuito, de um missionário inglês que trabalhou muitos anos na Inglaterra, chamado Leslie Newbegin, que de vez em quando vocês me veem citá-lo aqui. Mas diante daquela crise tão profunda, e eu já estava com depressão, eu olhei assim e procurei o preparo. Eu olhei toda aquela história e disse assim, o que é que adianta? Sinceramente eu perguntei, o que é que adiantou? O que é que adiantou? 3 coisas restaram, e muito importantes. A igreja. Família e amigos, família, amigos e igreja. Porque do ponto de vista espiritual, emocional, psíquico, estava entregue a tudo. E o amor de Deus, a minha pessoa, se revelou através do corpo. Então as pessoas descem o pau na igreja, criticam a igreja, falam da igreja, Mas em todas as crises que eu tive até hoje, foram membros do corpo. Eu lembro-me que um dia o pastor André de Oxford, que é o nosso parceiro, amigo, o cara entrou na minha casa doando cesta básica. Você imaginou alguém na Inglaterra ganhando cesta básica? Ele, engraçado que o André fez isso e ninguém sabia. Eles ficaram sabendo disso agora há 2 anos atrás, quando eu estive na Inglaterra. Você percebe que é um princípio balizador de cuidado, de proteção, de sustentabilidade, de acolhimento, de vida na vida, de interdependência. Isso é fantástico. Enquanto todo mundo, é isso que diz aí, né? É cada um por si, Deus por todos. Aqui é contracultural. Contracultural. O reino é diferente. Quando a gente olha a igreja em Atos dos Apóstolos, o texto diz que não havia necessitados, pobres sentavam-se com os ricos ao redor da mesa. Não havia distinção de raça, de cor. Porque o que os unia era muito mais forte do que simplesmente um dogma, uma declaração doutrinária. Um conceito que simplesmente chegou na razão. Não, algo que passou pela razão. Proporcionou uma experiência profunda. E sim, essa comunidade diversa, ela é complexa. Mas essa complexidade é porque o mundo é complexo. Então, quando essa complexidade foi enviada para o mundo, para o lugar onde esses crentes vivem 90% do seu tempo, precisa haver elos, conexões, histórias semelhantes, em que criam oportunidades, links e conexões para a gente compartilhar aquilo que Ele fez por nós. A igreja, ela não existe para si mesma. 1 Coríntios capítulo 8, verso 5, diz assim: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Olha o verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, absoluto. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele faz torresmo dos profetas de Baal. Ele desbanca o negócio daqueles que estavam explorando aquela moça lá em Atos capítulo 16. Ele entra no Egito e brinca no quintal de Faraó. Manda as pragas como um protesto a todo o panteão dos deuses do Egito. Ele mata, na última praga, os primogênitos do Egito, que seria o sucessor do faraó. Existiam cerimônias no Egito antigo, quando os faraós eram empossados, que eles invocavam as divindades, e uma divindade específica incorporava naquele faraó, para que ele governasse por meio daquela divindade. A praga dos primogênitos não é simplesmente um terror, é Deus dizendo, pondo um basta e um fim na dinastia dos faraós. Ou seja, Ele é único e absoluto. Ele age numa terra, mesmo quando pensamos que é uma terra estranha. E não somente isso, ora Ele endurece o coração de Faraó. Aí Faraó deixa o povo ir. Aí ele dorme e acorda. Aí não deixa o povo ir. Percebe a saga? Percebe a grandeza do seu Deus? Uma comunidade diversa precisa de princípios absolutos. E quando o povo sai do Egito, Deus fala assim: olha, o povo não vai sair de mão vazia, não. Esse culto de celebração é importantíssimo, porque nós entendemos que o Deus que está lá no ambiente de trabalho, na nossa casa, no campo, na cidade, na metalúrgica, na universidade, é o Deus que cuida da gente lá. E a gente se junta para celebrar a grandeza, os milagres, expressar de forma individual, no ajuntamento do corpo, a grandeza daquele que nos resgatou. É lindo nós entendermos que nós não estamos sozinhos. Ele é o fundamento. Ele é a base. É Ele quem sustenta. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus. Essa palavra Senhor é Pantocrator. Ele é único, Ele é soberano, Ele está acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra. Glória a Deus! Ele é único! Atos capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas, ele vê toda a idolatria, o cara fica indignado, o coração dele fica comovido, ele passa pelos altares. Do ponto de vista filosófico, todos os caminhos na mitologia grega levavam a Deus, e tinha lá um altar oferecido ao Deus desconhecido, e o Paulo diz assim: o Deus desconhecido que vocês adoram é este que eu vos anuncio. Ele é único. Ele vai dizer: se Deus não é servido por mãos humanas, todas as coisas vieram à existência por meio dele. E ele está descrevendo isso aqui. 1 Coríntios 1:23. E eu já saí da primeira parte, só sobre Deus. Olha só que coisa linda. 1 Coríntios 1:23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Absoluto. 1 Coríntios 1:30. Porém, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Essa agora aqui é no fígado que Paulo dá. Ele diz assim: olha, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. A minha pauta é outra. Coríntios, é o seguinte: vocês estão dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, eu sou de Pedro, de Cefas, outros, né, mais evoluídos, eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, no meio desse relativismo de vocês, dessa divisão de vocês, o princípio absoluto é que o chamado nasce em Deus. E a minha agenda, a minha pauta no princípio absoluto é: eu não quero saber de outra coisa entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Absoluto. Depois em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim: se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Lindo isso aqui. Uma igreja cheia de ambiguidade, mas uma igreja real, que tem conflitos, mas que não é abalada pelos conflitos, ela é indestrutível, porque o fundamento é eterno. Uma igreja que não se abala e não é destruída por qualquer partidarismo interno. Ah, eu sou do Apolo, eu sou de Paulo. Sabe o que é que ele vai dizer? A Cristo, acaso, está Cristo dividido? Fui eu, acaso, crucificado em favor de vocês? Nós somos chamados para desconstruir, por meio da consciência, da identidade que nós temos em Cristo, qualquer pensamento faccioso que gere divisão, confusão, e por meio dele, que é único, que nos baliza, unidos num só corpo, para que a gente possa viver em unidade. E é isso que ele vai dizer, que haja em vocês o único pensamento, o único propósito. Comunidade, corpo diverso. Comunidade diversa, mas com princípios balizadores. Por favor, se coloque em pé, eu quero fazer uma oração e vou passar para o pastor Tiago. Próxima semana, se Deus quiser, aí nós vamos continuar, tá bom? E eu vou adiantar a pauta aqui para você. Próxima semana nós vamos falar sobre o Espírito Santo, como princípio, como pilar balizador, e vamos falar sobre vocação. Princípio, pilar pessoal, balizador pessoal e intransferível. Pai, muito obrigado por essa manhã tão abençoada. Obrigado, Jesus, porque no dia que o Senhor abriu os braços na cruz e disse, tudo está pago. Ali o preço da nossa redenção, da nossa salvação. O Senhor não somente conquistou o nosso coração, mas o Senhor nos alocou no meio de uma comunidade diversa, complexa, que reflete a Trindade, que reflete a beleza da Tua criação, que reflete a Tua grandeza. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, dá-nos habilidade, capacidade, discernimento, estratégias. Mostra-nos a cada dia os caminhos, como conjugar essa força do corpo para buscar a paz e a prosperidade da cidade, para gerar transformação e não divisão. Deus, para gerar influência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, obrigado, porque nas crises mais profundas que nós enfrentamos e lidamos até hoje, de todas o Senhor nos livrou. Queremos te honrar e te glorificar por tua fidelidade. Senhor, a situação econômica mudou, social, política e mesmo religiosa, mas o Senhor permanece o mesmo. Inclinamos o nosso coração a Ti. Perdoa, perdoa-nos. Às vezes que somos ingratos, que blasfemamos até, que proferimos palavras que entristecem o Teu coração. Jesus, obrigado, porque mesmo no dia em que nos perdemos como ovelhas e fomos feridos e mutilados no mundo lá fora, ou seguindo os nossos próprios caminhos, os nossos próprios projetos, sempre priorizando a nossa própria agenda, o Senhor nos amou profundamente, e o Senhor nos encontrou, e com amor eterno nos amou. Queridos, será que a gente pode dar uma salva de palmas, honrando e glorificando o nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Glória, aleluia! A Deus. Glória a Deus!